Peitica,
Peitica
Podcast.
Podcast.
E aí, gente? Estamos de volta mais essa semana com Peitica, começando o último episódio do ano. Eu acho que vocês perceberam que o meu áudio está um pouco diferente. Eu vou explicar o porquê. Muitas pessoas falam que ouvir o Peitica se tornou uma ótima companhia na hora de dirigir, de pegar a estrada, de fazer alguma viagem, de ir até Recife. E como vocês acabaram de ouvir aí, eu decidi estar e ocupar essa posição hoje. Então eu deixo lá o meu cafofo, meu estúdio de gravação lá em casa, e hoje o estúdio para a produção do Peitica vai ser o meu carro. Obviamente com toda a segurança, utilizando os equipamentos para que eu, primeiro, não tome nenhuma multa e, segundo, que não corra nenhum risco nessa gravação. Então estou utilizando fone de ouvido com microfone, enfim, para as mãos ficarem livres e etc. Então você vai perceber que hoje o episódio do Peitica está completamente diferente, porque pela primeira vez ele vai estar sendo gravado no estúdio móvel. Afinal, eu vou dirigir enquanto eu gravo um episódio do Peitica. Eu espero que vocês gostem do último episódio do ano. Um grande abraço e curtam! Vocês vão perceber que está um pouquinho diferente. Eu não gravei o episódio só em um dia. Eu gravei, assim como também era uma outra solicitação, né? Meu desejo era que houvesse Peitica todos os dias. Tá aí. Apesar de sair um episódio só, gravei Peitica todos os dias e tô trazendo tudo junto nesse episódio aqui, no último de 2023. Vamos embora pro episódio. Valeu. Estamos aqui nessa segunda-feira, essa semana de áudio log. Foi assim que eu escolhi chamar. Eu acho um péssimo nome, mas não tem outro. Estou dirigindo aqui com o objetivo de criar mais algum conteúdozinho aqui para esse último Peitica do ano, né? Eu tinha já essa ideia de fazer isso, mas eu não sabia se ia dar certo por conta das condições, enfim. Eu já queria começar falando o seguinte, que esse podcast, esse episódio, né, esse audiolog dessa última semana aí de Peitica, só é possível por causa do prefeito da cidade, que nós temos inúmeros semáforos aqui, novos, instalados na cidade, e normalmente um trajeto que dura de 5 a 10 minutos, agora eu posso gravar um podcast, inclusive. só porque eu falei, o semáforo abriu cedo e tem pessoas furando o sinal, que isso é super normal aqui na minha cidade, beleza? Então, não achem esquisito, não. Bem, esse conteúdo que está sendo gravado tem o objetivo de meio que comentar algumas coisas durante a semana, só que esse é o objetivo principal do Peitica, mas nesse caso, não é apenas o da semana, né? Eu estou comentando diariamente o que acontece, né, de acordo com o que vai surgindo durante os dias da semana. Então, rapidamente esse Peitica pode ter um recorte ainda mais preciso da semana. Então, assim, hoje é segunda, como eu comentei, esse é o primeiro áudio, né, dessa semana. Eu acho que eu vou gravar todos os dias, até a quinta-feira, que é normalmente o dia que eu gravo o Peitica. Então, se tudo der certo, serão 5 áudios como esse. Vamos ver. Mas o assunto dessa segunda-feira é mais uma matéria do Fantástico ontem, sobre casa de aposta, sabe assim? Eu tava pensando ontem eu assisti, né? Eu consegui assistir. Eu estava pensando ontem durante a matéria que eu estava assistindo. Quando é que a gente vai admitir que rede social deu errado, sabe assim? Quando é que a gente vai ter essa hombridade de reconhecer, dizer assim, ó, na moral, acabou. Assim, deu errado. Foi uma ideia legal, foi um negócio bacana, foi bom no início, foi bom enquanto durou,
Mas agora a gente precisa reconhecer que a parada não funciona mais. Assim, os ganhos de uma rede social, de, em teoria, aproximar as pessoas, ter a oportunidade de acompanhar diferentes realidades, é um custo muito alto para o que a gente paga. Porque, por exemplo, eu estava vendo a questão dos influenciadores, né, que pegam essas casas de apostas. E detalhe, influenciadores de todas as áreas possíveis, entretenimento, futebol, sei lá, o que você imaginar. E os caras estão lá fazendo propaganda para um negócio completamente ilegal, que vicia, que na mão das pessoas erradas dá muito errado, tem pessoas completamente viciadas, perdendo muito dinheiro, e os caras estão lá. E ainda quando eles são questionados sobre isso, eles dizem, não, mas eu não jogo, eu só faço publicidade. Assim, eles têm uma dificuldade imensa de reconhecer o mal que eles fazem. Então, essas pessoas têm um alcance gigantesco de milhões, assim. Tem gente que tem 2 milhões de pessoas no seu Instagram, 3 milhões. E a galera simplesmente não reconhece. Ah, não, a plataforma não é minha, eu não sou sócio, então não tem nada a ver. Sabe? Então, tá na hora de reconhecer que a gente deu palco, que essas pessoas que têm esses milhões de seguidores, essas pessoas têm um péssimo caráter. E ponto. Sabe? Então, a rede social oportunizou que essas pessoas falassem para muita gente. Então, infelizmente, a rede social deu errado. E a gente precisa reconhecer isso e tirar a voz dessas pessoas. E quando eu falo isso, não é censurar. Censurar é uma outra coisa. Tá? Não tem nada a ver. Assim, a gente precisa reconhecer que pessoas com um poder gigantesco de comunicação, falando para milhões e milhões de pessoas, estão fazendo coisas erradas, inclusive ilegais, cometendo crimes. E essas pessoas não reconhecem isso. Então a gente precisa tomar alguma atitude, porque realmente nós acabamos dando palco para esse tipo de gente que tem esse tipo de desvio de caráter. Tá? Um deles foi até um dos influenciadores aí que faz muito sucesso nas redes sociais, o tal de Carlinhos Maia e tal. O cara tem, assim, milhões e milhões de seguidores. Disseram para ele, bicho, vai sair uma matéria do Fantástico e não sei o que, e tu faz publicidade para isso. E a desculpa dele foi essa: não, eu só faço a publicidade, eu não tenho nada a ver se ganha ou se perde. Mas é mentira, só se perde. Quando você influencia uma pessoa a só perder, você está cometendo um crime, porque isso é coisa ilegal aqui no Brasil. E essas pessoas têm essa dificuldade de reconhecer isso. Mas tudo bem. Uma outra matéria que me chamou, poxa, o assunto desse primeiro audiolog da semana está sendo fantástico, né? As matérias do Fantástico. Uma das outras coisas também que corrobora essa minha teoria de que realmente a rede social deu errado, as redes sociais deram errado, eu estou achando maravilhoso aqui, porque todo mundo que olha para mim, eu estou no trânsito, aí eles acham que eu estou falando no telefone. Eu não estou segurando o celular, tá? O celular está encostadinho aqui. Eu estou com um microfone daquele, um fone daquele que tem microfone, que é possível, né? Enfim, eu não estou cometendo nenhum crime de trânsito. Estou pegando o caminho mais longo da cidade aqui para poder dar tempo de gravar tudo. Já é o quinto semáforo que eu paro, então não tem perigo da gente ficar sem episódio hoje. Então, assim, o segundo assunto, estou passando pela Avenida Mariana Malha. Se quem é de Vitória vai reconhecer o meu trajeto. Eu estou indo pela Avenida Mariana Malha para, como eu falei, para pegar um trajeto maior para minha casa. Eu estou pegando todos os sinais aqui da avenida, justamente para eu conseguir parar o carro e falar com mais cuidado. Enfim, aí o outro assunto que surgiu no Fantástico desse final de semana foi sobre inteligência artificial, mais uma vez ela sendo o tema aqui do Peitica. Então, sabe o que a galera tá fazendo, bicho? Pega imagem de Luciano Huck, sei lá, William Bonner, foram algumas dessas vítimas, né? O que é que os caras fazem? Pega as imagens dele, Dr. Drauzio Varela, vou dar uma... O Dr. Drauzio Varela, e pega um vídeo de Drauzio Varela e... o que é que eles fazem? Eles aplicam uma voz de inteligência artificial. Em alguns casos, eles aplicam até... sabe o vídeo de inteligência artificial que ele movimenta os lábios de acordo com o que se fala mesmo pelo áudio da inteligência artificial. Alguns vídeos eles têm mais cuidado, outros vídeos não. Outros vídeos dá para perceber claramente que o cara simplesmente jogou uma voz qualquer lá de inteligência artificial e o vídeo está falando outra coisa, mas mesmo assim as pessoas caem no golpe. Então o que é que eles fazem? Pega a imagem do Dr. Drauzio Varella, sei lá, num programa de TV, e coloca um áudio de inteligência artificial por cima. Ele indicando os mais remédios mais malucos, sabe assim, ah, você tem osteoporose, compra esse remédio aqui, o remédio todo errado, assim, não tem Anvisa e tal. E Dr. Drauzio Varella foi entrevistado no Fantástico e ele ficou chocado. Meu irmão, como é que estão usando a minha imagem para vender esse negócio aqui? Então, é mais uma prova de que a rede social deu errado, porque as pessoas montam esses vídeos e jogam, sei lá, no Facebook, onde tem, sei lá, tem uma galera, tem idosos que acessam o Facebook, tem pessoas mais velhas que não têm essa expertise de notar que aquele vídeo é falso. Então as pessoas simplesmente vão lá, olha o que o Dr. Drauzio Varella está indicando. Eles vão lá e compram aquele remédio completamente zoado. Ele até falou, disse, eu nunca fiz propaganda de remédio na minha vida. Se você vê um vídeo meu na internet, não compre o remédio, porque eu nunca fiz propaganda de remédio e nunca vou fazer. Essas foram as palavras dele. Veja o nível da maldade. Aí pegam o William Bonner, esse eu achei genial. Pegaram o William Bonner e Luciano Huck para fazer propaganda de remédio que cresce cabelo. E Luciano Huck tava putaço. Porque Luciano Huck tem aquela onda, né, de regulamentação da internet. Ele disse, não que eu esteja sugerindo uma regulamentação, não sei o que, ele tem, sabe, ele é meio reaça, assim, algumas opiniões. Aí ele, pô, e se não regular essa parada, vamos continuar usando a imagem de Luciano Huck pra vender pílula que cresce o cabelo, pô, sabe assim. É esse o quadro, Marcos Mion. Então, essa é mais uma evidência de que a rede social deu errado e a gente precisa admitir isso. Então veja, o custo, eu falei isso no início, eu vou repetir do início do trajeto aqui, que eu já estou quase chegando em casa. É rápido, é morar no interior é isso. Então assim, o custo de se ter uma rede social para postar aquilo que a gente come, o restaurante legal que a gente vai, é muito alto. Porque tem pessoas sendo enganadas diariamente por esses golpistas que se utilizam da rede social para tocar o terror com essa galera. Vejam, tem famosos sendo usados junto com o artifício da inteligência artificial. Tem famosos sendo usados para enganar pessoas. Então, é isso. A gente só precisa reconhecer que a rede social deu errado. E esse foi o primeiro áudio log do Peitica depois de 17 semáforos e algumas palavras trocadas aqui no trânsito da cidade. Alguns semáforos, inclusive, sendo avançados de maneira ilegal por outras pessoas, obviamente. Então, valeu e até amanhã com mais um audiolog dentro do carro. Espero que com mais um assunto interessante. Valeu, gente.
Olá, Rafael. Olá, pessoal do Peitica. Tô passando para agradecer por mais um ano de viagem juntos aí. Eu digo que Rafael é um companheiro de viagem porque eu pego a estrada aí algumas vezes na semana e vou praticamente conversando, ouvindo Peitica e pensando e às vezes quase no limite de falar sozinho ou de conversar a respeito daquele tema, né? E depois essa conversa continua lá no grupo, né? E aí eu considero que todos vocês são meus companheiros e companheiras de viagem. E me sinto numa grande Kombi. Então, eu espero que em 2024 a gente se encontre mais vezes, ande muito mais de Kombi e se encontre num bar para conversar e conduzido aí por Rafael, que vai dirigindo tudo isso. Então, boas viagens e até 2024.
É isso, né? Terça-feira, 19 de dezembro de 2023, o ano tá acabando e esse é o segundo dia de audiolog, carlog, sei lá. Eu tô passando por uma rua aqui muito interessante. Quer dizer, muito interessante, é uma rua normal, é uma rua comum, que é cheia de... que é cheia de oficinas e tal, não sei o quê. E aconteceu uma história muito boa comigo aqui nessa rua. Mas eu acho que hoje não vai dar pra contar, porque... hoje... Marcelinho Carioca não vai deixar eu contar essa história hoje. Porque... aconteceu uma das histórias mais surreais... do... jornalismo brasileiro. Se é que eu posso chamar de jornalismo, né? Tá mais pra Léon Lobo do que... jornalismo propriamente dito. Eu tô passando por um cruzamento aqui que sempre fica fechado, sempre as pessoas nunca respeitam o sinal vermelho e sempre deixam o carro. O sinal que eu tô abre, pra variar, vou falar de semáforo hoje, o semáforo que eu tô esperando abre e sempre fica a gente atravessado no meio da rua ali, porque não respeita o outro sinal. Enfim, mas o caso de hoje, que nós vamos comentar aqui no carro, dirigindo de volta pra casa, é... Marcelinho Carioca. Eu deveria não me surpreender com a capacidade de pilantragem das pessoas, mas eu ainda fico, o que revela um pouco de inocência de minha parte, porque essa figura em questão já deu vários indícios da sua pilantragem ao longo do tempo. O tempo inocentou Vanderlei Luxemburgo quando disse o seguinte: você é moleque, você é chafado. Então o tempo inocentou Vanderlei Luxemburgo, Marcelinho Carioca não. Seguinte, ontem foi um dos assuntos mais comentados das redes sociais, principalmente do Twitter, aquele lugar insano de gente maluca. O Twitter passou o dia inteiro comentando e estudando o caso Marcelinho Carioca. O que é que aconteceu? Do domingo para segunda-feira, Marcelinho Carioca estava num show de pagode, salvo engano, de Tiaguinho. Estava no show de pagode, tá? E aí surgiu a notícia de que Marcelinho Carioca estava sequestrado. O carro dele apareceu numa rua, abandonado, um carrão, né, por sinal. Apareceu lá abandonado e foi constatada a notícia de que ele tinha sido sequestrado. E aí, ao longo da manhã, foram saindo notícias de que os sequestradores entraram em contato e solicitaram uma grana para libertar o Marcelinho, e que essa grana foi paga, uma parte dessa grana, só que ele, apesar de ter sido paga essa grana, os sequestradores não liberaram. Então, no início da manhã, a notícia era essa, né? Marcelinho Carioca sequestrado. Depois, um pouquinho de tempo depois, que os sequestradores pediram um valor que a família pagou, mas mesmo assim eles não liberaram. Essa era a notícia. E aí eu fui almoçar em casa. Quando eu chego, e aí algumas pessoas me mandaram, né? Olha, bicho, olha a situação aí do jogador e tal, e todo mundo meio preocupado, a polícia. E aí quando eu chego lá no escritório, eu abri o Twitter, né? Antes de começar ali as atividades da tarde. Quando eu vejo um vídeo de Marcelinho Carioca no cativeiro. Primeiro plot twist da história, viu? No cativeiro, dizendo o seguinte: gente, ó, ontem eu tava no pagode, palavras dele. Ontem eu tava no pagode, saí com uma mulher casada e o marido dela me pegou e pegou ela e me sequestrou. E aí o vídeo é hilário, porque... hilário assim, porque dá pra ver que é uma situação bem merda. E atrás do cenário do cativeiro, entre aspas, tinha um cobertor de Ursinho Puff. Ursinho Puff não, Ursinhos Carinhosos. Enfim, cobertor de Ursinhos Carinhosos e tal. E ele dizendo, aí a câmera corta pra moça lá, a suposta mulher casada que ele tinha saído, e ela diz, ó, eu confirmo tudo que ele tá falando aí, não sei o quê. Uma confusão, e aí a internet, aquela, caramba, ele não foi sequestrado, quer dizer, ele foi sequestrado, mas foi sequestrado por um corno, enfim, aquela celeuma inteira. E aí, ao decorrer da tarde, surge mais um vídeo e mais um plot twist. Uma moça se dizendo prima da moça que aparece no vídeo com Marcelinho Carioca, disse o seguinte, gente, ela lá na rede social dela, né, ela dizendo o seguinte, ó, pessoal, esse vídeo tá muito estranho, porque aquela moça que aparece no vídeo de Marcelinho Carioca não é uma estranha que ele conheceu no pagode. Aquela moça é conhecida dele, aquela moça é minha prima, aquela moça trabalhou com ele, inclusive. E aí, mais um plot twist. Marcelinho Carioca, que primeiro tinha dito que tinha sido sequestrado, ele não, né, as notícias, depois ele disse que foi sequestrado por um corno, e agora, na verdade, o corno era, inclusive, amigo dele, o suposto corno, tá? E aí, mais uma vez, a internet cai em cima do ex-jogador, e beleza, certo? E aí ele vai... e aí ele aparece, né? A polícia, a PM, consegue, enfim, resgatá-lo, enfim. Aí tem um vídeo dele dentro da viatura da PM. Aí o jornalista chega pra ele e faz, dá um joinha aí, Marcelinho. Aí Marcelinho dá um joinha dentro do camburão lá, enfim, uma confusão. E aí ele vai dar uma coletiva de imprensa pra falar sobre o sequestro e tal. E a história começa a ficar mais esquisita ainda, porque Marcelinho, ele começa, o que eu percebi, né, eu vi os vídeos, o que eu percebi, ele começa a exaltar, assim, o trabalho da PM. Ah, eu queria agradecer aos PMs porque eles foram brilhantes. Ele é meio reaça, assim, né, ele fez arminha, enfim, ele é a favor da família brasileira. Mas ele começou a exaltar o trabalho da PM e tal, e eu achando aquilo tudo muito esquisito, assim. Beleza, que tudo bem, você passou por um momento ali de estresse, de loucura, que ninguém sabe na verdade o que foi ainda. Mas ele vai contar a história, certo? E meio que fica se esquivando. Aí tem uma entrevista que ele dá pra Datena. Datena pergunta, Marcelinho, roubaram seu dinheiro? Ele meio que se enrola. Aí o advogado, dá pra perceber que ele tá com o advogado do lado dele. Aí o advogado manda encerrar a entrevista. Ou seja, uma parada completamente, assim... bizarra. E aí esses programas nada sensacionalistas, um cara acabou de derrubar o capacete da moto aqui na minha frente. Opa! Os mototáxis Vitória, o cara tava fazendo a curva aqui e derrubou o capacete da moto. É tudo bem. E aí o pra terminar a história, enfim, que eu tô me estendendo demais no tema Marcelinho Carioca. Esses programas nada sensacionalistas foram no cativeiro de Marcelinho Carioca, no suposto cativeiro. Acharam a casa que ele... Ah, e a versão de Marcelinho foi a seguinte, ele disse que foi levar os ingressos, porque domingo ia ter um show e ele não poderia ir para esse show, porque, sei lá, ia para a igreja, não sei. E ele foi levar pessoalmente os ingressos para sua amiga em Itacoaxetuba. Aliás, Itacoaxetuba a gente conhece pelo saudoso Raul Gil, né? Toda vez que uma criança de 5 anos que cantava, ele pedia para dizer obrigado Itacoaxetuba e obrigado Pindamonhangaba. E a criança sempre falava obrigado Itacoaxetuba, obrigado Ximenanguaba. Então, obrigado Raul Gil, porque a gente conhece Itacoaxetuba por conta de você. Então, Marcelinho disse que foi levar os ingressos pessoalmente para essa moça em questão em Itacoaxetuba. O trânsito de Vitória é uma loucura, hoje tá fora. Enfim, veja a história mal contada. O cara vai levar um ingresso, sai de Itaquera, que esse show de pagode foi em Itaquera, para levar os ingressos de Itacoaxetuba pessoalmente para uma mulher. Enfim, quando esses programas sensacionalistas chegam no suposto cativeiro de Marcelinho Carioca, o que é que eles encontram lá? Remédio manipulado, camisinha, droga, bebida... E mais um plot twist da história, sabe? Então, assim, eu não me surpreendo jamais com a capacidade. Eu não posso me surpreender com a capacidade que o ser humano tem de ser pilantra. Porque eu não estou fazendo nenhuma acusação aqui. mas que essa história entra para os anais do jornalismo brasileiro como uma das coisas mais bizarras. Veja, todo mundo achava que 2023 não ia entregar mais nada de entretenimento para a gente. E acaba que em pleno dezembro, metade do mês, na verdade não metade, a gente já passou da metade do mês, o Brasil nos entrega um baita de um roteiro assim para o final do ano, que com certeza estará nas listas das principais histórias de 2023. Então assim, e Marcelinho tem um histórico já de pilantragem. Ele, no auge do seu sucesso, da sua carreira, ele montou um grupo de pagode gospel junto com o Amaral. O nome do grupo era Divina Inspiração. E segundo Vanderlei Luxemburgo, durante o sucesso do seu grupo gospel de pagode, ele tirava mulheres de dentro da concentração, de dentro do quarto do Marcelinho Carioca, porque ele estava lá fazendo fornicação. A gente não precisa mais se surpreender com a capacidade do ser humano de ser pilantra. Não estou acusando ninguém de nada, eu só estou dizendo que eu acho que essa história ainda vai dar muito pano para manga. E rendeu um belo de um audiolog, carlog, sei lá do que eu chamo isso, nessa terça-feira, 19 de dezembro de 2023. Espero que amanhã, quando eu for gravar esse áudio aqui no carro, as coisas estejam um pouco mais tranquilas. E se você gosta, tá gostando desse formato aqui, eu acho que eu tô testando ideias, né, para 2024, pro Peitica. Eu acho que é um negócio bacana de se fazer. Então, se você gostou, me diz aí, tá? E amanhã a gente volta com mais um áudio no carro, voltando para casa, que eu já tô quase chegando aqui em casa. Valeu, gente. Até amanhã.
Bora, peitiqueiros de plantão. Peitica 2023 foi, com certeza, a melhor forma de nos manter conectados com o nosso sotaque, com aquela pitadinha de acidez e de elegância que só Rafa sabe fazer. Obrigada, Rafa, pelo esforço e pelo Peitica 2023, que lá do outro lado do planeta a gente se sentia coladinho por aqui. Beijo, bom tá de volta. E aí, peitiqueiros, aqui quem fala é Roberta de Recife, passando aqui para dizer que o Peitica, ele fez parte do meu ano de 2023. Sempre que eu tô ali no café da manhã, tomando meu cafezinho, boto o Peitica para escutar, é sempre uma ótima opção. E que 2024 seja um ano maravilhoso pro Peitica e para você, Rafa, que faz o Peitica com excelência. E, enfim, e que tenha mais episódios de Rádio Peitica, que eu amei. Um abraço a todos, um beijo.
Retomamos aqui, deixa eu ver se tá gravando. Retomamos, né, o Peitica, essa quarta-feira, dia 20 de dezembro. A confraternização da empresa foi ontem, então eu tô com a voz um pouco diferente hoje. tá gasta a voz. Mas é isso. Eu tinha falado ontem, né, que eu ia comentar sobre uma história que aconteceu aqui no trânsito da minha cidade, por um lugar que inclusive eu estou passando agora também, porque normalmente quando eu faço o caminho de retorno para casa, eu faço quase o mesmo caminho, a diferença é que nesses dias agora que eu tô gravando esse carlog, vai chegar o fim e eu não vou definir o nome certo para essa parada ainda. Mas tudo bem, não tem problema. Tem o ano inteiro, o ano que vem inteiro para definir se esse formato aqui dá certo. Ano que vem a gente define o nome disso. Mas beleza. Normalmente eu faço o mesmo trajeto, né? Eu tô fazendo um trajeto diferente agora porque eu tô pegando um caminho mais longo para poder durar o tempo correto desse programa. Mas tudo bem, vocês entenderam isso nos outros episódios. O que eu queria contar, é que um dos trânsitos mais caóticos, inclusive tem gente que vem da capital pra cá e reclama desse mesmo motivo, porque a cidade tem um trânsito assim, caótico, sabe? Essa cidade aqui que se chama Vitória de Santo Antão tem um dos trânsitos mais caóticos do interior de Pernambuco. Primeiro porque é uma cidade pequena, de interior, e que meio que tem o seu crescimento, mas que o trânsito não acompanhou esse crescimento, porque, enfim, tem ruas que não são usadas porque tem feira no meio do caminho, enfim, e aí acaba sobrecarregando o local, né? Enfim, acaba sobrecarregando o centro da cidade, porque tem ruas que são simplesmente interditadas, porque a feira, o comércio aqui da cidade, ele é muito importante, e simplesmente é fechada essa rua, e tem um grande debate sobre tirar essa feira livre, né, aqui da cidade. A gente tem alguns mercados antigos aqui que poderia comportar alguns feirantes, enfim, mas é um problema gigantesco que nenhum prefeito, nenhum líder que foi eleito até então teve coragem de mexer. Então a gente tem esse problema. Com isso, o trânsito da cidade vai crescendo. Tem um cara correndo aqui no... Tô com ele. Jurandir, um amigo meu, fazendo a sua corrida matinal. Enfim, então a gente tem esse problema. Só que além desse problema de crescimento de veículos, a cidade cresceu, enfim, a gente já tem um problema. Nós temos isso mesmo aqui agora. Tem um cara... Eu tive que parar aqui num lugar onde a preferência é minha, porque tinha um cara vindo numa velocidade que não é compatível com essa via. Então, além de ter esse problema socioeconômico de trânsito, a gente também tem um sério problema que é de educação mesmo, do trânsito. A galera não respeita lugar para estacionar, semáforo, velocidade. Se a rua tiver interditada, a galera de moto bota por cima da calçada mesmo, e foda-se, sabe? Então, assim, a gente tem um sério problema de educação no trânsito aqui na cidade. E eu já vivi várias histórias, né, sobre essa educação no trânsito vitoriense, que é um caso à parte. E eu disse a vocês ontem que eu tinha essa história para contar sobre um episódio que aconteceu. Como eu tava dizendo, eu sempre venho por um caminhozinho que passa no meio de umas oficinas. São ruazinhas bem estreitas, que são caminhos paralelos que eu pego para não pegar trânsito. Então eu vou pegando os caminhos paralelos para evitar trânsito, enfim, os sinais, os semáforos, que são muitos. Porém, o bônus é que eu evito o trânsito e sinais. O ônus é que são ruas estreitas e tal. E às vezes dá trabalho de passar, porque, inclusive, o pessoal estaciona onde não pode. Mas beleza. Numa dessas ruas, né, que é próximo do local onde a esposa trabalha, tem uma rua que é meio que dedicada a ter várias oficinas, pintura de carro, conserto mesmo, enfim. E numa dessas ruas eu tava voltando do trabalho, na época eu trabalhava por lá também, na hora do almoço, inclusive. E tinha um caminhão estacionado, só que o caminhão não tava na via que eu estava andando. É uma via de mão dupla, muito estreitinha, uma ruazinha muito estreitinha. E tinha um caminhão do meu outro lado estacionado na via dele, né, na mão dele. Um caminhão. Só que pra mim, tá, que eu tava vindo no meu lado normal, esse caminhão não influenciava em nada. A única influência que esse caminhão exercia era em quem estava vindo, né, na minha frente, na minha direção, só que do outro lado da via. Porque esse caminhão impedia que ele passasse, e a pessoa que estava vindo do outro lado tinha que entrar na minha frente, na minha via, para poder ultrapassar o caminhão. Só que a preferência é de quem vem na via normal, certo? Eu não sei se vocês entenderam, porque descrevendo é um pouco mais chato de... Mas imagina uma via de mão dupla, onde a minha mão está livre e a mão a via que vem contra mim está interditada por um caminhão e a pessoa precisa ultrapassar o caminhão. É isso, é essa a descrição. E eu tava indo normal, quando eu chego na metade ali do caminhão, que eu tô passando pelo caminhão, vem um senhorzinho de Chevette, um Chevettezinho cheirando a álcool, aquele, né? E para bem na minha frente, ou seja, invadindo a minha via, a contramão, porque ele queria ultrapassar o caminhão que estava estacionado errado. E ele simplesmente entrou na minha frente e parou o Chevette. Eu já tinha iniciado o trajeto, eu já estava quase saindo do lado do caminhão, porque eu já tinha passado por ele mais da metade do carro. Só que o senhor entrou na contramão, ficou na minha frente, colocou o Chevette e ficou cortando luz para mim, buzinando, para eu dar ré o trajeto inteiro, assim, do caminhão para trás. Só que eu tava na minha via. É isso que eu digo, né? Que, enfim, além do trânsito ser caótico, existem as pessoas que são bem mal educadas no trânsito. E eu fiz sinal para ele assim, eu tô na minha via. Tô fazendo sinal aqui, eu sei que vocês não estão vendo, mas eu dei meio que um sinal para ele assim, dizendo, ó, meu senhor, eu estou no meu trajeto normal. É o senhor que tá na contramão. É só dar uma resinha assim. Eu acho que a ré que ele daria seria tipo assim, de 10 centímetros. Já dava para eu me encostar assim e passar por ele. Era uns 10 centímetros. Só que ele simplesmente não deu ré. E a gente ficou, né, por uns 15 segundos assim, um olhando pro outro e eu dizendo, eu tô na minha mão, eu gesticulando para ele, eu tô no meu lugar aqui. E ele olhando para mim. Eu fiquei assim, parado, olhando, e ele com a mão na buzina, buzinando. E eu parado assim, eu fiz, o senhor aí tá arrumando a confusão, isso era a hora do almoço, eu querendo ir pra casa almoçar. E eu percebi que ele desligou o carro. Ele tava, eu vou relembrar aqui vocês, ele tava na contramão, querendo ultrapassar um caminhão que estava estacionado do lado dele, ele precisou invadir a minha via. Eu estava na minha via quase saindo do lado do caminhão, mas ele invadiu a minha via, parou o Chevette na minha frente e queria me obrigar a dar ré o trajeto do caminhão inteiro. E eu fiz sinal, enfim, ele não aceitou e desligou o carro. Eu prontamente desliguei o carro também. E aumentei o som e fiquei escutando lá o sonzinho que eu tava ouvindo. E ficou aquela celeuma, assim, por dois minutos. Só que, pelo fato dele ter buzinado, começou a sair gente das oficinas. E eu meio que assim, meu irmão, não é possível que eu vou perder o horário do meu almoço por causa desse velho, nesse Chevette. Não é possível. Óbvio que eu cogitei a possibilidade de dar ré. Se fosse hoje em dia, essa história já faz um tempo, tá? Mas se fosse hoje em dia, eu teria dado ré para evitar problemas, porque hoje em dia a gente vê cada vez mais problema de violência, de um trânsito, enfim, sei lá, sabe? Então, só que eu, naquela época ali, primeiro carro, né? Enfim, já faz um certo tempo. Eu simplesmente ignorei e desliguei o carro também na frente dele. E a gente ficou ali, um olhando pro outro. E o velho irredutível, o senhorzinho lá irredutível, não saía de jeito nenhum. E eu, beleza. Fazer o quê? Enquanto isso, a galera ia saindo das oficinas e indo lá. Provavelmente ele era conhecido. Não sei se ele é dono de alguma oficina lá. Mas a galera indo lá nas oficinas e dizendo pra ele assim, ó, meu irmão, tinha um carro, pô, o cara tá no lugar dele. E ele, não, ignorando assim. Só que aí os deuses do trânsito me ajudaram, porque nas minhas costas, tá, do lado dele só tava ele, e nas minhas costas pararam uns dois a três carros. E aí era o velhinho, né, no Chevette dele, parado na minha frente, eu na frente dele e mais uns dois a três carros atrás. Só que os dois a três carros que estavam atrás, eles já pararam também do lado do caminhão que eles precisavam ultrapassou, que eu tinha acabado quase de passar o caminhão inteiro, eles também pararam. Só que quando os caras juntaram, atrás do velhinho, atrás de mim no caso, atrás do meu carro, os caras juntaram a mão na buzina e começou a sair gente. E aí a galera reclamando, meu senhor, saia daí. Eu parado com o carro desligado e ele fazendo carro. Aí eu percebi, foi um jogo mental, né? Ele desligou o carro e fingiu que não se importava de ficar o dia inteiro ali. Eu também desliguei o carro, fingi que eu não me importaria de passar o dia inteiro ali. E esse jogo mental começou. Só que quando pararam mais dois carros nas minhas costas. E ele... Eu vi que ele sentiu, sabe assim, a pressão. É, e o jogo mental começou a... Eu comecei a ganhar o jogo mental. E eu percebi que ele começou a se incomodar. E a galera atrás de mim, do meu carro, buzinando assim muito. É, e aí eu percebi que ele cedeu. Aí ele ligou o Chevette. ele ligou o carro e deu uma ré, assim como eu falei pra vocês. Eu acho que não foi nem 10 centímetros de ré. Eu passei, eu tava com o vidro baixo, ele também. Isso se passou tipo uns 5 a 10 minutos dessa celeuma, sabe? Passei ao lado do carro dele. Ele com a cara mais feia do mundo, sabe? Sim, ele realmente tava putaço. Eu percebi que eu ganhei aquela disputa mental no trânsito. Não houve xingamento. Passei ao lado do carro dele e simplesmente disse: muito obrigado, meu senhor. Um bom almoço. É essa minha melhor história no trânsito vitoriense, para vocês entenderem como são as paradas por aqui. Até amanhã com o... É o último audiolog do Peitica, porque isso vai ser lançado na sexta. Então amanhã, na quinta-feira, dia 21, vamos ter o último audiolog aqui desse podcast, desse último episódio do Peitica de 2023. Valeu, gente, até amanhã.
Bom dia aí pra todo mundo, né? Bom meio-dia, boa tarde. Falar aqui como um grande fã do Peitica, um grande fã de Rafa. Afinal, ninguém escutou mais Peiticas do que eu escutei todos. Se alguém escutou igual, pode até acontecer, mas ninguém escutou todos. Então, agradecer aí para Rafa pela terapia, que antes era semanal, agora é quinzenal. Mas que se ele fizer um esforcinho, pode voltar a ser semanal aí, que é a minha maior reclamação. A reclamação é sempre de que tenha mais Peiticas, porque isso é importante pra gente ter uma terapia aí, com escutar um amigo falando dos assuntos, se sentir conversando com o Rafa é sempre muito bom. Abraço aí, Rafa, que o Peitica seja pra sempre, que tenha mais aquelas paradas das músicas, foi muito legal, e que possa ser toda semana. Se puder ser duas vezes na semana, melhor ainda, para no Spotify ficar em primeiro lugar lá para mim. Tá bom? Abraço aí. Tudo de bom. Feliz ano novo, feliz Natal para todo mundo aí.
Pois é, e vamos chegando aqui no último Peitica do ano. Eu só não esperava que esse Peitica seria assim desse jeito, porque eu já tinha essa ideia de fazer esse audiolog aqui semanal. Obviamente não toda semana tem um cara passando com a porta aberta no carro. O trânsito de Vitória me proporciona bons momentos de diversão. Mas vamos lá. Eu disse a vocês, né, que a gente ia ter um Peitica de final, né, desse ano. Enfim, fazer um grande balanço de como foi o ano. Enfim, eu só não esperava que iria ser aqui no carro, né? Talvez esse tenha sido o Peitica de maior tempo de planejamento de gravação, porque os outros, não que seja o maior tempo de duração do Peitica, porque a gente já teve episódios bem maiores, né? Mas esse foi o que precisou de um maior tempo de planejamento e maior tempo de gravação. Afinal, eu passei a semana inteira gravando o Peitica. E eu tô aqui, a turma não respeita sinal aqui, foi a semana inteira reclamando disso, né? Mas tudo bem. Então assim, eu falei que a gente ia ter uma conversa final, né, sobre o Peitica, que esse ano foi um ano de crescimento, foi um ano de... Vocês viram lá quando eu compartilhei com vocês a retrospectiva do Peitica, que tivemos bons números no crescimento de seguidores, crescimento de ouvintes, mesmo tendo furado algumas datas, né? Muita gente falou até que o Peitica virou quinzenal, eu disse que realmente esse ano foi muito corrido, inclusive eu tive que sair de um emprego, porque, enfim, não estava dando conta, mas no fim tudo deu certo. A gente chega para esse último Peitica com ótimos resultados, e quando eu falo resultado não é número, tá? Porque número não me interessa muito. O número também, ele tem o seu papel a cumprir, né? O número, ele te entrega algumas informações importantes, mas ele não é o objetivo final. O objetivo final é fazer o que a gente fez aqui agora nesse episódio final. Interagir. Olha, o prefeito colocou até uma tela para passar alguma coisa aqui. Tem um horário, a temperatura. Ai, ai. Enfim. E a gente teve esse momento de refletir, de conversar. Então isso é muito mais importante do que simples números, né? Então eu compartilhei, como eu falei, eu compartilhei com vocês lá os números do Peitica, mas esse não é o objetivo final. Eu acredito muito mais nessa interação que a gente fez nesse último episódio aqui, nessa conversa que a gente teve, nesse bate-papo, nesses recados que vocês mandaram. E poder ter uma comunidade ao redor do Peitica é muito importante. Porque eu acredito, né, que nós somos seres comunitários. Como pessoas, nós temos a plena necessidade de conviver em comunidade. Tem muita gente que acredita que o individual, ele se sobrepõe ao senso de comunidade, né? Tem muita gente que acredita que o senso de comunidade nasce a partir do atendimento aos anseios do individual. Então, primeiro se atende o individual para depois se atender a comunidade. Eu não acredito nisso. Eu acredito que o sentimento é primeiro coletivo. Primeiro a gente atende às necessidades de uma comunidade para depois a gente ter atendido os desejos individuais, porque não se tem o entendimento e o atendimento das necessidades individuais sem o coletivo estar arrumado, sabe? Então, eu acredito, e poder reunir uma comunidade em volta do Peitica é atender um anseio individual, porém, tendo como recurso, né, tendo como mote principal uma comunidade. Então, o Peitica é sobre isso, sobre ter em torno de nós uma comunidade, conversando sobre os assuntos mais diversos, conversando sobre, pensando, refletindo. Então, eu acredito demais nesse senso de comunidade antes do individual. E é por isso que me satisfaz muito ter esse programa, ter esse podcast aqui para a gente conversar semanalmente. Então é um prazer, de verdade, eu agradeço demais essa disposição que vocês têm de estar aqui toda semana, o pessoal que está lá no Grupo Secreto, as pessoas que vêm através do Spotify, que eu não conheço, tem muitos seguidores. O Grupo Secreto tem uma parcela, sei lá, 10% das pessoas que são inscritas no Peitica lá, pelo menos só no Spotify, 10% apenas estão lá no Grupo Secreto. Então, tem muita gente que ouve o Peitica, que está inscrito, que recebe os episódios, que necessariamente não está próximo da gente. Então, são pessoas que recebem esse conteúdo em diversos locais do Brasil e, inclusive, do mundo. Então, é dessa comunidade que eu estou falando, desse senso comunitário que eu estou falando. E é muito prazeroso fazer isso. Então, eu acho que para a gente fechar o ano bem, a gente faz esse Peitica ser um grande agradecimento, porque sem essas pessoas ao redor, a gente simplesmente não consegue viver. Então, esse último Peitica é de verdade um grande agradecimento. Muito obrigado por esse ano. Obrigado a você que compartilhou os episódios, que comentou. Um dos grandes últimos eventos que aconteceu no grupo do Peitica foi o show de Paul McCartney. Todo mundo comentando, mandando mensagem, emocionados. Então, a gente se sente à vontade lá no grupo Peitica, do grupo do Peitica, para comentar, seja lá o que for, de ministro do STF a show de Paul McCartney, sabe? Então, O Peitica é exatamente sobre essas coisas, sobre as coisas mais corriqueiras da nossa vida e que a gente pode compartilhar com pessoas que admiram também o ordinário. E essa palavra, esse ano, me chamou muita atenção, porque a gente sempre dá muita atenção ao extraordinário, né? E o ordinário fica meio de lado. Só que o Peitica é sobre as coisas ordinárias também da vida, sobre aquela coisa que acontece todo dia. Esse audiolog que aconteceu semanalmente, eu estou passando pelos mesmos lugares, todos os dias, comentando sobre... E é um esforço muito grande que eu faço aqui, porque normalmente de manhã eu sou calado. Eu acordo, eu penso muito, mas eu estou calado, eu só vou falar mesmo quando eu chego no trabalho. Então é um esforço que eu faço de conversar aqui, de falar, de expressar as coisas, porque normalmente de manhã eu sou aquela pessoa que fica calada, mais ouvindo e pensando. Então fazer isso aqui é um esforço que é bem recompensador também. Eu espero que vocês tenham gostado desse ano do Peitica. Eu espero de verdade vocês, não só as pessoas que mandaram recado aqui nesse episódio, que vão sendo intercalados, né, com os dias, né, desse audiolog semanal do Peitica, mas todo mundo que mandou um recado lá no grupo, conversou, debateu, discutiu, pensou, concordou, discordou. Então esse ano do Peitica foi para vocês, tá? E ano que vem eu espero que vocês ainda estejam aqui, porque se vocês não estiverem aqui, não faz sentido eu continuar fazendo isso. Então só existe Peitica porque tem vocês que ouvem esse podcast. Se não tiver vocês, não tem Peitica. Não é porque eu não tenho audiência, porque não vai ter ninguém para ouvir. É porque eu não tenho o que falar e para quem falar. Então, enquanto houver para quem falar, o que conversar, o que debater, o que pensar, né? Enfim, vai haver Peitica. Então, é esse o recado que eu deixo para vocês. Um grande agradecimento. Muito obrigado por esse ano. E 2024 está logo ali e a gente vai retomar esses episódios. Valeu, gente. Um grande abraço.